DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. A seguir, o noticiário.
Boa noite. Na Ucrânia, as forças governamentais voltaram a pegar nas armas e retomaram a operação contra os separatistas pró-russos no leste do país. Depois do presidente Petro Poroshenko anunciar que não iria prolongar o cessar-fogo, tanques e caças-bombardeiros ucranianos voltaram a atacar as bases e redutos dos separatistas. A Rússia já disse que lamenta o recomeço das operações militares contra os separatistas e pede para trazer o assunto de novo à mesa de negociações. Pelo menos 15 pessoas morreram na explosão de uma viatura armadilhada num mercado de Maiduguri, no nordeste da Nigéria. Segundo as autoridades nigerianas, a bomba foi colocada numa caminhonete de transporte de carvão. Até agora, ninguém reivindicou a autoria do ataque, mas as suspeitas recaem sobre o grupo radical Boko Haram. O Jornal de Angola noticia na página online que o empresário angolano Bento dos Santos Cangamba está livre de acusações. No Brasil, Cangamba foi apontado pelo Ministério Público Federal como o principal financiador de uma rede de tráfico de mulheres brasileiras levadas para Angola. Agora, segundo o Jornal de Angola, a Justiça Federal Brasileira ordenou que se encerre o processo. Foi também pedido que se retire o nome do empresário da lista de procurados pela Interpol. A Amnistia Internacional criticou hoje uma decisão dos líderes africanos que concede a quem está agora no poder imunidade em caso de julgamentos de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio no novo Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos diz que a decisão foi tomada na sexta-feira passada, sem a presença de jornalistas, durante a cimeira da União Africana na Guiné Equatorial. A Amnistia Internacional classificou a decisão como um retrocesso na luta contra a impunidade. As Nações Unidas foram forçadas a reduzir substancialmente as rações alimentares de 800 mil refugiados. A organização diz que não tem dinheiro suficiente dos países doadores para pagar o fornecimento de comida. Em alguns casos, os cortes foram de até 60%. Moçambique foi um dos países afetados. Teve cortes de 23%, segundo a agência de notícias Lusa. Os cortes afetaram mais de 6 mil refugiados. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi detido para interrogatório, algo inédito em França. O período de interrogatório poderá ir até 48 horas. A polícia francesa está a investigar um caso de alegado tráfico de influências e violação do segredo de justiça. Os investigadores tentam determinar se o antigo chefe de Estado e os seus colaboradores criaram uma rede de informadores que os mantinha a par da evolução de processos judiciais que implicavam Sarkozy. O alemão Martin Schulz foi eleito presidente do Parlamento Europeu no primeiro dia da sessão plenária da legislatura, após as eleições europeias de maio. Martin Schulz era presidente do Parlamento Europeu na anterior legislatura e foi novamente eleito sem surpresas. Entre hoje e quinta-feira, o novo Parlamento Europeu realiza a sua sessão constitutiva em Estrasburgo, na França. O primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan vai candidatar-se às eleições presidenciais de agosto. O anúncio foi feito hoje pelo partido do político, pois assim um ponto final a meses de especulação sobre uma possível candidatura de Erdogan, que se põe assim numa corrida presidencial que pode garantir o seu domínio na política turca durante mais 5 anos, pelo menos. Por fim, no Mundial de Futebol, a Argentina qualificou-se para os quartos de final ao vencer a Suíça por 1-0 após prolongamento. Ángel Di María foi quem apontou o golo da vitória dos sul-americanos depois de uma jogada de Lionel Messi. Nos quartos de final, a Argentina defrontará o vencedor do jogo entre a Bélgica e os Estados Unidos, que começa daqui a pouco. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nadi Sufo.
DW Jornal da Noite.
Em Portugal, Armando Guebuza garante que o seu governo está empenhado em solução de paz para Moçambique. Novo representante da ONU em Bissau é brasileiro. Agricultores da Zambésia queixam-se de falta de escoamento de culturas de exportação. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 1 de julho de 2014. O presidente moçambicano Armando Guebuza afirmou esta terça-feira, na capital portuguesa, que a solução para a crise política ou militar no seu país deve ser encontrada na mesa do diálogo. Armando Guebuza, que efetuou uma visita de 2 dias a Portugal, assegurou no encontro com seu anfitrião, Cavaco Silva, que o governo da Frelimo está empenhado em encontrar o caminho da paz com a RENAMO, a principal força da oposição. Guebuza, que está no final do seu segundo e último mandato, apelou a mais investimento português no Fórum Empresarial realizado na tarde de hoje em Lisboa, com a presença do primeiro-ministro Passos Coelho. João Carlos fala-nos sobre a visita a partir de Lisboa.
Armando Emílio Guebuza defende a pacificação em Moçambique como uma das condições primordiais para a atração do investimento externo, quando é notório o crescimento económico do país afetado pela crise político-militar entre o governo da Frelimo, partido no poder, e as forças da RENAMO, principal partido da oposição. No primeiro de 2 dias da sua última visita oficial a Portugal, o chefe de Estado moçambicano, que se faz acompanhar de cerca de 30 empresários, sublinhou o interesse de Moçambique em acolher mais investimento português.
Apesar da crise que aconteceu aqui na Europa, ainda se pode fazer mais. Investimentos como uma contribuição que Portugal pode trazer para Moçambique para acelerar os processos de criação de bem-estar mais abrangentes para os moçambicanos. Isso faz-se, obviamente, pela via de criação de riqueza, de empregos.
Esta última visita de Guebuza, essencialmente de natureza política, tem uma forte componente económica, pela importância que os dois países atribuem à cooperação bilateral, concretamente no plano comercial e empresarial. Após a audiência desta manhã no Palácio de Belém, o seu homólogo português Cavaco Silva enalteceu as perspectivas de forte desenvolvimento de Moçambique, que criam novas oportunidades de negócios entre empresas portuguesas e moçambicanas.
Acreditamos que o desenvolvimento de parcerias entre empresas dos dois países contribui para diversificar a economia moçambicana. Portugal irá exercer a presidência do grupo G19, o grupo dos dadores bilaterais e multinacionais, e com essa presidência nós estaremos sempre ao lado do desenvolvimento económico de Moçambique.
No primeiro trimestre de 2014, Portugal se apresentou como o maior investidor estrangeiro em Moçambique. 3 meses depois da Cimeira Luso-Moçambicana, realizada em Maputo, teve lugar esta tarde o Fórum Empresarial, com a participação de cerca de 300 investidores de ambos os países. Em declarações à DW, o empresário português Pedro Correia revela que procura novos parceiros para reforçar o investimento em Moçambique na agroindústria.
Quer também mostrar aos empresários portugueses que queiram investir em Moçambique que há estruturas moçambicanas que os podem ajudar. E, portanto, procuramos também essa componente de dar possibilidade ao novo estrangeiro que se venha a instalar em parceria ou individualmente em Moçambique, criando emprego e combatendo a pobreza.
Os empresários reconhecem que é necessário, entretanto, rever a política de vistos que facilite a circulação nos dois sentidos. Para Nazim Ahmad, que representa a Fundação HK,
vejo esta visita com grande possibilidade de a relação ser cada vez mais estreita. E a impressão que eu tenho e as ligações que nós temos com empresas portuguesas, eu não tenho dúvidas que elas estão efetivamente interessadas em investir em Moçambique. E essa vinda de empresários moçambicanos é uma forma única de criar aqui parcerias entre empresários moçambicanos e portugueses.
Atendendo à atual crise na Europa, Prakash Prelad, vice-presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, é de opinião que os portugueses deviam aproveitar de melhor forma o potencial existente em África. Por outro lado, a propósito da crise em Moçambique, reconhece que
nenhum investidor quer uma situação de conflito, mas estamos todos em querer e com uma confiança muito grande de que seja um mal que perdure pouco e que a solução deva de vir a qualquer momento.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Caso queira, pode comentar a visita do presidente moçambicano a Portugal. Mas a pergunta do dia que colocamos na nossa página no Facebook é a seguinte. Acha que um dia os angolanos conseguirão ter uma gestão mais transparente dos seus recursos? Já sabe, caro ouvinte, contamos com a sua opinião sobre os temas aqui abordados. Mande as respostas para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A Guiné-Bissau já tem um vice-representante especial do secretário-geral da ONU. Ele é brasileiro e chama-se Marco Carminhani. Ele está certo de que a Guiné-Bissau já fez boa parte do percurso rumo à estabilidade com o apoio da comunidade internacional. Em entrevista à DW África, Carminhani diz na primeira pessoa o que espera encontrar na Guiné-Bissau no seu mandato, que começa já no próximo dia 4 de julho.
Eu encontro Guiné-Bissau graças ao trabalho incansável do povo de Guiné-Bissau e do Dr. Ramos Horta de volta à ordem constitucional. As eleições foram realizadas num clima de tranquilidade, os resultados foram aceitos e as autoridades eleitas tomaram posse.
Há uma proposta da ONU de uma espécie de partilha de poder no governo da Guiné-Bissau. Agora, com o novo presidente da República, o José Mário Vaz, o senhor acredita na criação e na continuação de um governo de inclusão ou de coligação?
É uma decisão e uma prerrogativa do governo de Guiné-Bissau. A comunidade internacional não impõe, a comunidade internacional apenas propõe, cabe às autoridades soberanas de Bissau escolherem a composição de governo que lhes seja apropriada.
E como representante da ONU, o senhor tende para algum lado ou a criação de um governo de inclusão ou de coligação?
Como representante das Nações Unidas, eu tendo a respeitar a autoridade e a soberania de cada país onde eu trabalho. É uma decisão que pertence inteiramente às autoridades eleitas de Guiné-Bissau de decidirem como compor o novo governo. A esperança que a comunidade internacional tem é que esse novo governo sirva aos interesses do povo de Guiné-Bissau, sem reservas.
Nos últimos 7 anos, o senhor serviu em missões políticas de paz no Oriente Médio. Antes disso, trabalhou também em escritórios da África. Como acha que a experiência irá ajudar a conduzir negociações da ajuda internacional na Guiné-Bissau?
Existem similaridades e existem diferenças entre todas as regiões do mundo. Não se pode transportar a experiência de um local inteiramente a outro sem se tomar em conta as diferenças culturais, as diferenças econômicas, desenvolvimento de cada país ou de cada região. O que a ONU oferece é um canal para que as experiências vividas por outros países possam ser conhecidas e adaptadas a cada situação. Então, trago comigo a experiência do Oriente Médio e de outros países da África. Caberá a Guiné-Bissau decidir quais aquelas dessas experiências possam ser melhor uso ao país e entre elas se encontrarem.
A reforma de segurança terá o apoio da ONU?
Sem dúvida. E é uma reforma, como disse o Dr. Ramos Horta, que começa dentro da área de segurança. Eu tive o privilégio de estar com o Dr. Ramos Horta nas últimas reuniões que ele conduziu em Bissau antes de se deslocar à sede das Nações Unidas em Nova York. Ouvi com muita atenção os interlocutores militares e as posições colocadas pelo Dr. Ramos Horta durante essas reuniões. E entre elas é a prioridade que se dá à reforma que começa por dentro das Forças Armadas, conduzidas em parceria com o governo eleito e certamente apoiadas pela comunidade internacional, incluindo a ONU.
Mas a Guiné-Bissau tem um historial político muito conturbado, o que desencadeia receios de que todos os esforços empreendidos em nome da estabilidade e desenvolvimento do país voltem a cair em saco roto. Mas Marco Carminhani prefere ver as coisas de forma mais otimista, mesmo quando recordado que o país nunca viu um presidente terminar o seu mandato desde a independência em 1974. Questionado sobre como a ONU poderia contribuir para um mandato tranquilo do novo presidente, José Mário Vaz, Carminhani respondeu.
Todos nós sabemos que é um presidente que foi eleito na Guiné-Bissau desde a independência nunca conseguiu terminar o mandato. A ONU pode contribuir para o novo presidente, José Mário Vaz, para que ele termine esse mandato?
Eu acredito que passado não pode ser mudado. O presente está nas mãos das pessoas que vivem em Guiné-Bissau, que são cidadãos de Guiné-Bissau, e das autoridades que foram eleitas. Certamente a comunidade internacional vai apoiar o presidente eleito, o governo eleito e o povo de Bissau para que a normalidade e a estabilidade se retenham até a eleição do futuro presidente, que seguirá o mandato do Dr. José Marivaz.
Qual é o papel de Angola e da CDAO no processo de governança e conciliação do país?
A CDAO tem sido um parceiro de enorme importância para a Guiné-Bissau. Ela continua a disponibilizar uma força de estabilização dentro do país até o final do ano. A CDAO é um parceiro central para a mesa redonda que irá se organizar daqui até o final do ano em apoio às atividades prioritárias para Guiné-Bissau. E eu acredito que essa parceria entre Bissau e CDAO vai continuar e vai se fortalecer.
Talvez seja o principal ponto na Guiné-Bissau a rota do narcotráfico. Como a ONU pode ajudar a afastar o país dessa rota do narcotráfico, incluindo da exploração ilegal de madeira e outros recursos naturais?
Eu não posso concordar que o principal ponto de Guiné-Bissau seja um problema de narcotráfico. Esse é um problema regional que existe em outros países. Isso não é um problema central, é um dos problemas que os países daquela região têm que enfrentar e podem enfrentar de uma forma conjunta, como nós vemos hoje na iniciativa regional. Existem vários outros desafios à frente de Guiné-Bissau relacionados à área econômica, ao emprego, à educação, à saúde e à exploração justa dos seus recursos naturais, inclusive a área de florestas e a área de pesca.
O Brasil vem estreitando as relações com a Guiné-Bissau há alguns anos. Há inúmeros projetos de cooperação entre os dois países, como o Centro de Formação Brasil-Guiné-Bissau. A nomeação de um brasileiro para o cargo que representa a ONU no país é mais um passo nesta direção?
Os laços entre Brasil e Bissau não dependem da nomeação de um representante adjunto pelas Nações Unidas para a Guiné-Bissau. Esses laços já existem há muito tempo e vão continuar se estreitando na consolidação da paz e do progresso para o país. Eu fico muito honrado da decisão do secretário-geral de nomear para essa função e fico satisfeito de voltar a trabalhar num país que comparte o mesmo idioma. Eu fico muito grato pela hospitalidade e pela amizade que Bissau entrega aos seus visitantes, sejam eles brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade, e ao grande apoio que as Nações Unidas têm recebido para o seu trabalho por parte das autoridades em Bissau.
Esta foi uma entrevista com Marco Carmignani, o novo vice-representante especial do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, conduzida por Thaís Faustina. Aqui na cidade de Bona, na Alemanha, decorre de segunda a esta quarta-feira o Global Media Forum, organizado pela DW. Participam jornalistas de todo o mundo. Um deles é o angolano Rafael Marques, do portal Mac Angola, parceiro da DW África. Em entrevista exclusiva à DW, Rafael Marques falou sobre a cumplicidade de empresas estrangeiras na corrupção em Angola, como no caso do Banco Espírito Santo de Portugal. Marques cita no seu mais novo trabalho de investigação em que chegou à conclusão de que o presidente angolano trata os recursos públicos do país como se fosse propriedade privada da família dos Santos. E a pergunta que nós colocamos no Facebook é: acha que um dia os angolanos conseguirão ter uma gestão mais transparente dos seus recursos? Caro ouvinte, deixe ficar aqui a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Na Zambésia, produtores de culturas de rendimento queixam-se da falta de mercado para comercializar os produtos agrícolas. Camponeses que produzem culturas como a soja e algodão, alguns dos quais reunidos em associação, dizem que enormes quantidades das culturas estão a degradar-se nas suas palhotas e campos de cultivo por falta de compradores. Mais sobre a situação com Marcelino Moeia, a partir de Climane.
Trata-se de culturas como o algodão em fibras e em caroço, a soja e gergelim, que chegam a perder qualidade devido à falta de compradores armazenistas. Agricultores na Zambeza empenhados na produção destas culturas afirmam que a exiguidade de mercado para expor os produtos de grande valor comercial contribui para o abandono por parte da população na produção das oleaginosas, entre outras culturas de rendimento. Segundo o presidente da Associação de Camponeses, nomeada Entre Rios da Zambésia, a agremiação possui grande quantidade de soja, mas que não está a conseguir comercializar devido à falta de compradores nacionais, tanto como estrangeiros. Cerneja José afirma que não só a soja e o algodão, o arroz está também no centro das atenções de pequenos e médios produtores que clamam pelos incentivos para dar continuidade à produção diversificada de culturas destinadas à exportação.
Estamos a somalizar para 35 toneladas, ainda que não tenham comprador. Porque o mercado é complicado, às vezes desce, às vezes se sobe. Agora, não sabemos quando é que eles vão comprar este ano, mas nós já mostramos que nós já produzimos mais que 35 toneladas. Se ele respondeu que aqui dentro em breve, o próximo mês, vou estar respondendo. Fico satisfeito a produzir. Agora, este ano, só que demorou a haver comprador de soja. Não temos ainda o mercado de soja. Ainda estava sendo satisfeito que a Cipagri, porque o ano passado chegou lá na nossa associação, levou as mostras e não nos devolveu o resultado. Ele disse que este ano viria comprar soja lá mesmo em Nauela.
O algodão, tabaco, soja, o chá constituem parte de culturas de rendimento na província central da Zambésia. Entretanto, o outro problema com o qual os camponeses enfrentam deve-se ao fato de, em caso de os compradores de algodão e soja preferirem os produtos, são eles que aplicam os preços de compra com tendências baixas, em vez do próprio produtor ajustar preços de venda. O diretor adjunto do Instituto de Algodão em Moçambique, Gabriel Papaseco, disse que o país está em bom estado em termos de produção agrícola, mas há que se trabalhar para dar vazão à problemática de melhoramento do ambiente de negócios, principalmente em produtos agrícolas, com mais aceitação no mercado externo.
Nós não podemos controlar o preço, porque ele não depende de nós, é definido pelo mercado internacional. Mesmo o comprador não determina, é determinado pela oferta no mercado internacional. Por essa razão, o governo ainda mantém um sistema de fomento.
O comércio de algodão rendeu ano passado ao Estado moçambicano cerca de 50 milhões de dólares. Na campanha 2011-2012, Moçambique arrecadou 100 milhões de dólares. A cultura de algodão representa para o país uma das fontes de obtenção de divisas no setor agrário. Marcelino Moenha, DW, Quilimane.
Os prémios de ativismo social da DW, os The Bobs, comemoram 10 anos. Eles não distinguem apenas a criatividade na internet e particularmente na blogosfera. Distinguem também bloggers corajosos que, apesar de receberem represálias dos regimes dos seus países, continuam a lutar pelos direitos humanos e pela liberdade de expressão. Ou então que continuam a lutar para dar voz a quem não a tem. Guilherme Correia da Silva fala-nos sobre alguns dos vencedores dos prémios do ativismo social de 2014.
Às vezes, não é preciso dizer nada. Uma imagem basta para levantar questões incómodas. Este ano, o júri do The Bobs não precisou de muito tempo para escolher o prémio de melhor blog. O prémio foi para Mossab El-Shami. O egípcio fotografa o dia-a-dia no seu país e coloca as imagens na internet. Com a sua objetiva, retrata os momentos mais duros no Egito: protestos, funerais, ataques. El-Shami diz que tem acesso a lugares a que mais ninguém tem acesso. As imagens do fotógrafo egípcio abrem, por isso, uma janela para uma realidade do Egito pouco conhecida do público em geral.
Dedico este prémio àqueles que foram punidos pelos seus artigos e pelos seus blogs. Muitos deles ainda estão presos. Desejo que, no futuro, eu próprio não seja detido. Quero continuar a fazer o que faço. É o meu país, a minha revolução, a nossa geração.
Disse El-Shami na entrega do prémio de Bobs esta segunda-feira em Bonn, na Alemanha. O prémio deste ano de melhor ativismo social foi para a página Visualizing Palestine. Aqui aborda-se o dia-a-dia dos palestinianos através de infográficos. No site fala-se de tudo um pouco, desde o ambiente ou a educação, a assuntos mais polémicos, como a política de colonatos israelita. Esta segunda-feira, ao receber o prémio de melhor ativismo social do The Bobs, Jessica Anderson disse que a ideia da página Visualizing Palestine é tornar os muitos dados e números acessíveis às pessoas.
Queremos usar os dados e contar histórias para que as informações possam conduzir à justiça social.
Os prémios The Bobs também premiam a inovação. E este ano, o projeto Bangla Braille chamou a atenção do júri. O projeto conseguiu um feito. Numa ação de mobilização na rede social Facebook, recrutou 1000 voluntários em poucas horas. O trabalho destes voluntários é colocar livros escolares em Braille e produzir livros áudio para alunos cegos. Disse Rajib Hassan, que iniciou o projeto Bangla Braille.
We have engaged a lot of people, up to 3,000 volunteers.
É possível conquistar as pessoas muito rapidamente, se for por uma boa causa. Só assim o nosso projeto foi possível.
O site Yanukovych Leaks venceu este ano o prémio Repórteres Sem Fronteiras. A página reúne e organiza milhares de documentos que o ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych deixou para trás na sua mansão quando fugiu da Ucrânia no início do ano devido à revolta popular no país. O jornalista Dmytro Gnap foi uma das pessoas que pegou nos documentos e está agora a analisá-los. Esta segunda-feira, ao receber o prémio Repórteres Sem Fronteiras, em nome do Yanukovych Leaks, Gnap deixou um aviso aos políticos.
A sujidade virá ao de cima, mais tarde ou mais cedo. E isso não é só válido para os políticos ucranianos, é válido para todos os políticos e banqueiros corruptos.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que um dia os angolanos conseguirão ter uma gestão mais transparente dos recursos? Esta era a pergunta do dia. Como sempre, temos muitas respostas e mais um colega no estúdio para nos dizer o que pensam os nossos ouvintes e internautas.
Exatamente. E as primeiras respostas são, na verdade, sobre o tema com que iniciámos este Jornal à Noite. Recebemos um SMS de Gabriel na Zambésia que diz que Gabuza não é um homem que fala a realidade. Vejamos só ele como comandante das Forças Armadas. Manda os militares enrolar. Temos provas disso. São cidadãos indefesos. Tavares de Gaza, em Pemba, escreve: é impressionante como a ganância paira no ser humano. O povo sofrendo, morrendo e o presidente entretido em parcerias com negócios. No caso da pergunta do dia, não está para hoje nem amanhã a gestão dos recursos. Enquanto o presidente angolano estiver no poder, esse tipo de dirigente é ditador e capitalista. Mandam em tudo e todos. Narciso Machava escreve: Angola não se difere de Moçambique, ou melhor, dos Santos não se difere de Gabuza, é só corrupção. Lafobaldé diz: Angola poderá ter os seus recursos só se o ditador José Eduardo Santos sair do poder. Lafobaldé, que nos diz ainda que as equipas africanas perderam e saíram todas do Mundial de Futebol. A Argélia e Nigéria não tiveram sorte, diz Lafobaldé. No Facebook, ainda sobre a pergunta do dia, Obed Slobadias escreve: sabemos todos que a democracia é uma forma de governo corrupta, por isso penso que nunca, pois a corrupção tende a ganhar contornos alarmantes, principalmente nos países do velho continente. Felisberto Rosário diz simplesmente: jamais. Felisberto Filomeno escreve: a justiça far-se-á, tal que seja, ela vai sair à tona. Deus é o único patrão e o melhor justiceiro. O último a rir, ri melhor. Aqui em Moçambique, por exemplo, as riquezas públicas não são equitativamente distribuídas e os benefícios dos recursos naturais vão no bolso obscuro. O Sumana Augusto, que nos escreve da Beira, diz: eu acho que haverá gestão transparente se um dia José Eduardo Santos deixar de ser presidente, tal e qual pelo que acontece aqui em Moçambique, que Gabuza é um grande corrupto, ele gasta dinheiro do povo sabendo que há pobres que dormem à fome. Isso é uma vergonha. Rondão Quacua escreve: esse é o nosso problema que faz que um país africano não se adiante economicamente. A corrupção é enorme. Por fim, Andrew William da Silva diz: por ser angolano, lutaremos pela nossa terra e os nossos recursos. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes e internautas pela participação na nossa emissão. Foi muito bom trabalhar para si. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, tenha uma boa noite e um bom descanso.